Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1 de junho de 2020. E eu confesso para vocês que eu acabo de passar mais ou menos 43 segundos, alguma coisa assim, tentando imaginar um eixo central, né, para tentar costurar essa bagunça de assuntos que costuma ser qualquer episódio do Radinho, né? Todo episódio normalmente é uma coletânea completamente aleatória de assuntos que me chamaram a atenção. Normalmente, o que eles têm em comum? O fato de ser sobre coisas que eu não sabia quase nada a respeito. Né? Então, em princípio, a gente está aqui à mercê das probabilidades do acaso e nada obriga a que, né, que os assuntos tenham alguma conexão. Às vezes tem, porque, sei lá, no momento de pandemia, é claro que quase tudo gira em torno da pandemia. Né? Então, tem aí, é lógico, um nexo histórico. Mas o que para mim é sempre um exercício é tentar imaginar se eu consigo, de alguma maneira, costurar tudo isso numa coisa um pouco mais ampla. E a minha dificuldade em fazer isso hoje, talvez inspire, né, certamente inspira um eixo para tudo que a gente vai falar hoje, que é a noção de humildade. Mas não necessariamente a humildade no sentido, sei lá, judaico-cristão, religioso, mas estou pensando na humildade intelectual, né? O quanto a gente realmente não sabe, né? E o quanto a gente se surpreende, por mais que a gente imagina que a gente saiba, sei lá, tudo. Então, aliás, eu começo com uma dica fundamental. Por favor, assistam a uma entrevista com o Karnal, que passou, acho que ontem, na TV Cultura, provavelmente, eu vou achar o link, isso deve estar online, porque faz parte de um projeto bancado pela CPFL chamado Café Filosófico, e no site do Café Filosófico certamente vocês vão encontrar o Karnal lá. E ele fala assim, ele fala sobre a importância das pandemias na história. Brilhante, né? Como sempre, o Karnal tem uma erudição e uma eloquência que são, nossa, de tirar o chapéu, né? Realmente ele anda ali numa corda bamba sem perder a elegância, é muito interessante. E sobretudo porque, pelo menos eu acho que eu percebo ali alguns momentos em que ele não consegue conter uma certa mordacidade, né? Que ele fica ali tentando manter o papel do professor, etc. e tal, mas às vezes escapa um veneninho, vamos chamar dessa maneira. Mas o que é interessante, que ele está ali falando como historiador, e como historiador as coisas fazem muito sentido sempre, né? Mas o que é interessante para mim é que nesses poucos dias, desde o último episódio, o mundo está completamente diferente e de uma maneira completamente surpreendente, pelo menos. Surpreendente, sim, não, talvez, chocante, sim, não, talvez, que são esse incêndio, né? Essa epidemia de protestos nos Estados Unidos por conta daquela morte horrível, hedionda, covarde, canalha do George Floyd. Não tem como vocês não terem visto isso, né? Mas o que ninguém podia imaginar é que isso fosse suscitar, Nossa Senhora, um incêndio, né? Literalmente, porque tem muita coisa pegando fogo, né, claro, mas assim, metaforicamente também, isso está espalhando como, né, impressionante, e a questão isso para mim é uma coisa que me intriga, tá bom? Aliás, tem até uma conexão interessante, né? O que que faz com que a sociedade acorda, eu vou conectar depois com o que que faz com que uma pessoa seja anestesiada. É muito interessante. Vou fazer um parêntese aqui. Outro dia aqui no Radinho eu comentei, e com bastante insegurança, eu fiquei bastante inseguro, eu comentei que a medicina não entendia muito bem por que que os anestésicos funcionam. Sei lá, você vai fazer uma cirurgia, o cara te injeta, seja lá o que for, e bum, você simplesmente apaga, o cara pode cortar você no meio, você costurar de novo, aí você acorda, E eu fiquei com bastante receio, falei, poxa, eu estou aqui dizendo que os caras não sabem. Pois bem, para minha alegria, realmente os caras não sabem. Eu vou dar um link aqui para uma notícia muito interessante, é um paper, que, primeiro, eles confirmam que realmente a medicina não tinha muita ideia de como os anestésicos funcionam. Os anestésicos vêm sendo usados, eu não sabia, há 175 anos. Acho que o primeiro deles deve ter sido éter, pelo que eu entendi ali. O cara respira éter, bum, apaga. E depois volta, que coisa espetacular, não é? E nesse meio tempo, os caras botavam lá um monte de médico ali para assistir o cara sendo operado sem sentir nada. Ok, como isso funciona? Eu não vou conseguir explicar muito bem aqui, porque realmente o negócio é meio nebuloso, pelo menos para mim que sou leigo. O que os caras perceberam, primeiro parece que faz logo no começo alguém percebeu que os bons anestésicos, eles eram lipossolúveis, eram substâncias que eram solúveis em gorduras. Lipossolúvel é aquilo que é solúvel em gordura. Tem coisa que é solúvel em água, tem coisa que é solúvel em gordura. Por exemplo, vitamina C é solúvel em água, por isso que você tomar quilos de vitamina C, tanto faz, porque na verdade você vai eliminar tudo pelo xixi. Seu xixi vai ser o xixi mais valioso do mundo, porque você está jogando fora ali na urina um monte de dinheiro que você investiu. Ou seja, não adianta tomar tanta vitamina C assim, porque simplesmente o organismo elimina. Outras vitaminas são lipossolúveis, elas acabam se espalhando pela gordura das células, o que quer dizer que se você consumir demais, o corpo não consegue eliminar pela urina e isso normalmente é tóxico. Bom, isso foi só uma divagação aqui, lipossolúvel versus hidrossolúvel. Alguém percebeu ali que uma pista para a ação dos anestésicos é que eles eram lipossolúveis. Pois bem, o que esse paper, é aqui para quem entende muito mais do que eu aqui, que deve ser 90% da população, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, usando microscópios avançadíssimos, uma tecnologia de ponta, eles conseguiram ver, eles conseguiram enxergar o que que acontece quando você coloca um anestésico numa célula. O que, pelo que eu entendi ali, na superfície da célula, que é como ela se comunica, os nervos, etc., você teria ali uns grupinhos de lipídios, de gordura, o anestésico dá uma bagunçada nisso, elas se desorganizam, elas liberam bendito potássio, esse potássio vai para onde não devia, e onde ele para onde não devia, ele faz com que o nervo pare de funcionar. Aí a hora que esse anestésico desaparece, essas gordurinhas elas se organizam de novo, o potássio volta para o lugar dele e o nervo volta a funcionar. Essa é a pior explicação do mundo, mas é o que eu consegui entender. Mas o que é legal é que, um, confirmou que realmente eles não sabiam, dois, parece que agora eles sabem, três, isso abre, obviamente, terapias interessantíssimas para a questão de problemas de sono, problemas de, sei lá, dor crônica, seja lá o que for. Então vamos lá, eu fiz essa digressão porque eu estava falando justamente de uma ponte aí entre, né, sair da anestesia, entrar em anestesia e por que que a sociedade de vez em quando sai desse coma, né, e resolve acordar. Que é o que aconteceu nesses dois, três dias nos Estados Unidos, com essas revoltas que ninguém imagina, que você podia imaginar que ia ficar desse tamanho. Não estou brincando, eu li hoje de manhã que manifestantes cercaram a Casa Branca, os caras tiveram que apagar todas as luzes da Casa Branca e o Trump desceu para um bunker. A Casa Branca tem um subterrâneo, a prova de qualquer coisa, um bunker, na verdade. Bunker eram fortificações, que a palavra é alemã, mas eram fortificações feitas para justamente resistir a bombardeio, etc. e tal. Ele desceu para um bunker e ficou lá provavelmente fazendo xixi nas fraldas. Que, aliás, outro dia eu vi uma foto do Trump de costas e ele tem um... Parece que... Será que ele está usando fralda? Bunda nesse... Não é, porque duvido que seja, mas eu desconfio que ele deve estar usando fraldas. Então, dessa vez, eu acho que realmente ele borrou as próprias fraldas, trancado num bunker. Imagina, para um notoriamente nazistoide, fascistoide, acho que o pior pesadelo é estar cercado por uma, né, turba de negros e imigrantes. O cara deve estar chorando lá no travesseiro. Pois bem, então quem poderia imaginar que isso fosse acontecer? Eu comentei já que o Twitter, inclusive, resolveu se posicionar contra alguns posts do Trump que incitavam a violência. Bom, então lá a coisa está pegando fogo. E por uma surpresa ainda maior, ontem aqui em São Paulo a gente teve choques na Avenida Paulista entre manifestantes pró-democracia e manifestantes pró-barbárie, né? Ou seja, pró-Bolsonaro. Felizmente a polícia segurou a onda ali. Muito bem. E aí, daquelas coisas que realmente ninguém podia prever, que uma boa parte do movimento pró-democracia era de uma torcida de futebol, que é realmente a história, a gente tem que ter muita humildade, porque eu duvido que algum historiador fosse prever que a Gaviões da Fiel tivesse um papel fundamental, ou Gaviões, podia ser qualquer outra torcida, sei lá, Palestra, ou tanto faz, mas que uma torcida de futebol fosse ter um papel histórico, em suma. Realmente a gente não sabe nada e a gente tem que estar sempre aberto a essas surpresas completas sobre as coisas. Aliás, falando em surpresa completa, um dos assuntos que sempre vem aqui à tona no radinho é esse nosso convívio promíscuo, né, mas proveitoso com bactérias, né, bactérias. Eu fico pensando, como é que chamava aquele milionário americano? Era o Hearst? Era um dos grandes bilionários americanos. O cara, ele tinha uma completa neurose, um completo transtorno com a noção de bactérias. Ele achava que as bactérias iam fazer mal, então, nossa, o cara vivia se limpando, o ar-condicionado. O cara tinha um absoluto pavor de bactérias. Acho que assim que as bactérias foram descobertas, acho que a minha própria geração, né, a noção de germes, era uma noção de que germes eram necessariamente ruins, tanto que ainda tem por aí sabonete antibacteriano e tal. Felizmente, a gente de uns tempos para cá começou a ter aí uma relação um pouco mais aberta, né, mais humilde inclusive, para aprender que realmente sem essas bactérias todas, sem esses germes todos, a gente simplesmente não funciona. Então a gente hospeda nas nossas vísceras, no intestino, e tem até uma reportagem a respeito disso que eu vou comentar, uma quantidade colossal de bactérias, é tipo 10 para 1, né? Para cada célula sua tem até 10 bactérias diferentes. É bom, a gente hospeda e isso é fundamental. Então, já que eu mencionei isso, eu vou dar o link para um artigo com uma descoberta, de novo, que eu não tinha ideia, que é a seguinte: sim, o teu microbioma, ou seja, esse seu ecossistema de bactérias nas suas vísceras, é importante para a sua saúde física, é importante para a sua saúde mental, ele pode estar por trás do Parkinson, talvez do Alzheimer, talvez do autismo. Bom, puxa, mas aí isso já é por si só super complicado, porque é uma quantidade, não só uma quantidade, mas uma variedade colossal de criaturas para você estudar. Elas têm um relacionamento super complexo, nenhum microbioma é igual ao outro, é uma confusão. Agora, as coisas sempre podem ser um pouco mais complicadas. Tem um artigo aqui muito interessante sobre o papel do muco. Eu sei que é um tema, ok, é de manhã, não sei se vocês tomaram café, se estão tomando café, mas o que acontece? A parede do intestino é protegida pelo muco. Esse muco faz justamente ali um filtro entre o que passa e o que não passa, etc. e tal. Tanto que esse muco, ele não é o mesmo ao longo do intestino todo, porque em alguns trechos ele tem que ser mais permissivo, mais bonzinho, em outros ele tem que ser mais restritivo. Então, mas o que acontece é o seguinte, eles estão percebendo que alguns problemas de saúde, que se até poderia associar às bactérias, na verdade são problemas no seu próprio muco. A maneira como o seu muco deixa ou não deixa passar, favorece ou não favorece algumas bactérias, acaba influenciando no desenvolvimento de algumas doenças. Então veja como as coisas nunca são binárias, né? Não é você versus as bactérias, não, agora tem um muco no meio também. Então a questão é, será que algumas intervenções no seu muco você consegue de alguma maneira interferir em doenças? Ok, pronto, um artigo, né? Estamos sabendo mais sobre o microbioma, mas, né, agora a questão é que não para por aí. Um artigo extremamente interessante, e a história também começa de uma maneira bastante prosaica, bastante caseira. Um pesquisador, a mãe dele sofria de rinite, essas inflamações infernais que muita gente tem no nariz, nos sinos, né? E o que acontece, ele resolveu dar uma investigada e descobriu, na verdade, que o nosso nariz, o nosso, o meu, o seu, eles têm um microbioma próprio de bactérias. Tá bom? O que esse cara fez é um estudo relativamente modesto, envolve algumas centenas de pessoas, não envolve zilhões de pessoas, Mas ele pegou e coletou amostras do nariz de uma porrada de gente, centenas de pessoas. Pois bem, o que ele descobriu? Que existem dezenas de bactérias diferentes que estão ali felizes e contentes no seu nariz. E que pessoas com um nariz mais saudável, elas têm um microbioma um pouco diferente das pessoas que têm problema. E até um suspeito apareceu aí, que é um lactobacilo. Aliás, lactobacilo está em tudo quanto é canto, esse cara. É uma coisa gozada, né? Vou começar a tomar banho de Yakult. Pois bem, esse lactobacilo no nariz, ele é mais presente nas pessoas que têm o nariz funcionando direitinho, e as pessoas que têm esses problemas crônicos parecem ter isso em quantidade menor. E aí ele até fez um teste, um spray de lactobacilo. Não estou falando para vocês, né, respirar Yakult, não deve ser o mesmo, deve ser outro lactobacilo, pelo visto. Mas um spray, e aparentemente alguns sintomas melhoraram. Mas é assim, é um estudo completamente preliminar, mas a última coisa que eu imaginei, que o meu nariz, tudo bem que é um nariz espaçoso, né, generoso, inclusive, que ele pudesse ser ali um território, né, de um ecossistema bastante pujante, vamos chamar dessa maneira. Eu gostei, achei engraçado. Eu vou indicar para vocês aqui, eu acho que todo mundo precisa de um pouco de inspiração, né, num momento como esse, né, claro, não é fácil a gente tentar enfrentar essa certeza de que o dia seguinte vai ser sempre pior, que é o que está acontecendo faz bastante tempo. Todo dia é pior, muito pior que o outro. Aliás, a gente hoje saiu no jornal 500 mil de contaminados no Brasil pelo coronavírus. Aliás, não sei se vocês viram, vou dar um link para essa notícia também. A gente tem uma agência de inteligência no Brasil, pasme, existe uma agência de inteligência chamada ABIN. A ABIN, ela fez relatórios para o presidente Bolsonaro, né, o palhaço no Planalto, dizendo que, olha, seguinte, os números estão subnotificados, provavelmente os números são de 10 a 15 vezes maiores. Portanto, bom, ou seja, o cara sabia, ele sabe, informação ele tem. Ele está rejeitando essa informação porque é um criminoso, basicamente isso. Então a questão é a seguinte, se nós temos 500 mil pessoas notoriamente, sabidamente contaminadas, quantas realmente existem? Talvez 10 vezes isso. Né? Por que eu estou contando essa história? Porque eu já até me perdi um pouco com esse negócio do eu falo do Bolsonaro, perco um pouco aqui o pé. Mas bom, em suma, vou dar um link para essa reportagem e vou dar um link para uma reportagem também no Estadão, em que você tem gente você tem gente que veio do norte, do nordeste para São Paulo, e que com medo agora da pandemia estão voltando para o norte e nordeste em ônibus clandestinos e estão levando a pandemia para lá. É coisa simples, é 500 mil de contaminados, ok? Ok, já nem lembro o que eu ia contar. Ah, já sei, de inspiração, é isso. O que acontece, eu vou dar um link para um vídeo aqui em que eu mesmo tive uma certa dificuldade para acompanhar, porque é em inglês shakespeariano. Shakespeare, tá bom? Shakespeare. O que acontece é o seguinte, um ator sensacional, vocês conhecem ele de uma série de filmes, desses filmes de fantasia, que é o Ian McKellen, que já está velhinho. Aliás, curiosidade, antes de trabalhar com internet, eu trabalhei um tempo em televisão e trabalhei um tempo na HBO, e a gente cobria festivais de cinema com Rubens Evald Filho, ponto. Então eu cobri, ajudei a cobrir dois festivais, um festival de Cannes e um festival de Berlim. E em Berlim, que é uma cidade que eu já morei, que eu conheço mais ou menos, por isso que eu fui, quem que eu vi lá circulando para cima e para baixo, o Ian McKellen, sensacional e tal, eu vi esse cara de perto, muito legal. O cara é um ator espetacular, né? E ele começa justamente como um ator shakespeariano. E eu vou dar um link aqui para vocês verem ele interpretando um poema shakespeariano que, na verdade, foi banido, foi censurado. Era uma época que, sim, havia censura, né? Uhum, ok, pois bem. Ele foi censurado, mas é um poema em que ele faz a defesa dos imigrantes. Olha que coisa interessante. É um episódio na história da Inglaterra em que a população começa a se manifestar, começa a fazer barbaridades contra o quê? Imigrantes. E o que acontece? O Shakespeare faz esse poema É lindo. Assistam, mesmo que eu também não entendi tudo, eu tive que depois procurar pelo poema para ler, porque ouvindo não estava conseguindo entender tudo, mas só a história toda, a interpretação do Ian McKellen, o teor do poema, cara, é como algumas coisas realmente são atemporais, né? Como elas se repetem. É, aliás, vamos falando de se repetem, eu vou dar um link aqui, uma reportagem da BBC mostrando que nessas manifestações de extrema-direita que estão acontecendo aqui no Brasil, eles estão usando símbolos de um partido, de um movimento de extrema-direita nazista da Ucrânia, que ao mesmo tempo reproduz coisas da SS nazista. O que que... Bom, pois bem, é isso. É uma insanidade que não tem fim. Mas, já que eu estou falando de história aqui, o Estadão fez uma reportagem extremamente interessante nesse final de semana sobre um autor que acho que todos deveriam ler. Se vocês não leram, por favor, em algum momento leiam, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Sim, é parente do Chico Buarque de Holanda. Tá? Pois bem, o Sérgio Buarque de Holanda é um historiador que escreveu uma obra chamada Raízes do Brasil. Raízes do Brasil é um livro interessantíssimo, você pode ler mesmo não sendo historiador, em que a tese central dele é a seguinte: por razões históricas, sobretudo devido a uma herança portuguesa, né, tem tudo a ver com a história de Portugal, a gente no Brasil acabou criando um tipo de cultura muito peculiar que ele chama de homem cordial. Homem cordial não é o homem simpático, não. Cordial no sentido de coração. Por quê? Porque ele fala, olha, em várias outras sociedades você consegue ter relações que são estritamente profissionais, que são impessoais, que são transparentes, né, que todo mundo é igual tal. Eu falo, não, quando prepondera a relação do tipo cordial, você só consegue tratar, é como se fosse todo mundo amigo ou parente, ou você vai tratar quem é do seu coração diferente de quem não é. Então, na cultura do homem cordial, não quer dizer que a gente seja simpático. A gente até é, né? Inclusive com muita hipocrisia nisso. Mas a questão é que a gente é incapaz de ser 100% imparcial, 100% democrático, 100% transparente, porque a gente sempre vai colocar relações pessoais e relações afetivas, vai fazer panela. Isso é fundamental para você entender a cultura brasileira, por isso que o cara quer ser seu amigo, o cara te chama de meu irmão, meu amigo, você fala, cara, para, né? Não, eu não sou seu amigo, eu não sou seu irmão, me trata como se eu fosse uma pessoa qualquer, por favor. Né? Então, por isso que a gente tem aqueles conchavos, aquela coisa toda em Brasília, mesmo nas empresas. Pois bem, Sérgio Buarque de Holanda. O que acontece é que descobriram um texto dele, que acho que foi uma defesa de tese, o Estadão trata disso muito bem, em que ele tenta voltar um pouco no tempo e tentar entender como surge isso, né? No livro, que eu me lembre, ele diz que quando Portugal vira um Estado moderno, né, grande parte dos países em que isso aconteceu, né, que você tem lá, você passa de uma monarquia para uma república, o que acontece? Nesses países você tinha uma mentalidade aristocrática que é substituída por uma mentalidade o quê? Burguesa, a mentalidade do trabalho. Cada um vale não pelo seu sangue azul, pela família, não, vale porque ele vai trabalhar, ele vai conquistar e você tem a meritocracia e o trabalho passa a ser uma coisa importante. Né, o valor do trabalho, não o valor da, sei lá do quê, do título, etc. e tal. Então, países, pega lá Inglaterra, França, à medida que eles viram nações modernas, eles deixam para trás, mais ou menos ali, essa mentalidade mais aristocrática e passam para uma mentalidade mais burguesa. Legal, muito bom. Acontece que em Portugal isso não teria acontecido dessa maneira, porque você não tinha necessariamente uma burguesia se formando, e a burguesia que começou a se formar, ao invés de adotar os valores do trabalho, da meritocracia, do esforço, etc. e tal, ela se encanta com os valores da aristocracia e começa, inclusive, com o dinheiro que ela tem, a comprar títulos. Todo mundo vira barão de alguma coisa. Todos viram fidalgos, essa noção do fidalgo. Fidalgo quer dizer filho de algo, filho de alguma coisa. Então, o cara não tinha sangue azul, mas ele compra um título e começa a se comportar como se ele fosse um conde. Sei lá eu. Né? E aí vem essa questão de que o que vale é a erudição, o que vale é você falar vários idiomas, é você escrever poemas, essa coisa de trabalhar, sujar a mão, não é tão bacana assim. Ok, então nesse texto novo, que não é novo, né, que eles estão descobrindo aí do Sérgio Bock de Holanda, ele volta um pouco atrás no tempo, no momento da sociedade lusitana, em que você tinha judeus tratando do comércio e você tinha muitos escravos e imigrantes da África, inclusive mouros, fazendo trabalho braçal. Então você tinha escravos em Portugal já, olha que interessante, você já tinha, para cada lisboeta ali, você tinha 10 escravos, era uma barbaridade. O que acontece, num certo ponto, né, eles acabam expulsando os judeus, acabam também expulsando os mouros. E o que acontece? Os caras que cuidavam do comércio, que tinham essa ética do trabalho, foram embora. E, inclusive, são mal vistos. Então, você passa a ver com maus olhos a questão do comércio e também da meritocracia judaica. E também o pessoal que fazia o trabalho pesado também passa a ser mal visto, porque todos eles são muçulmanos. Então, você passa a ter repúdio ao trabalho braçal. Em suma, extremamente interessante, eu recomendo a leitura, vale muito a pena ler. Bom, uma digressão gigante aqui. Vamos dar um salto aqui de séculos no tempo. Tem uma notícia que me empolgou, que é um avião, é um Cessna, um avião a hélice, o vizinho aqui está arrastando alguma coisa. É um Cessna em que foi convertido para a eletricidade. Então é um voo de 30 minutos de um aviãozinho que cabe 9 pessoas, perdão, completamente elétrico. Sensacional, né? Voou meia hora, ok. Um Cessna meia hora, você deve andar, sei lá, 150 quilômetros, 200 quilômetros. Mas, de qualquer maneira, já começa a mostrar a viabilidade do transporte aéreo elétrico. Eu achei muito bacana, vocês sabem que eu sou entusiasta, eu tenho um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico, então essa notícia para a gente foi legal. Agora, numa coisa não tão legal, talvez vocês tenham visto isso, é uma reportagem na BBC mostrando que a Microsoft tinha ali um time de jornalistas. Eu trabalhei na Microsoft de 2007 a 2010, e eu tinha bons amigos ali que tocavam o MSN. O MSN tinha jornalistas. O que acontece? A Microsoft agora vai substituir vários dos jornalistas do MSN por robôs. Ok? Ok? Você fez comunicações como eu? Ah, você é jornalista? Ok. Então, eles estão substituindo por robôs. Parabéns. Literalmente, más notícias, né? Pois bem. Vamos ver o que mais que tem aqui de interessante. Tem um vídeo, já que a gente falou um pouco de bactérias, etc. e tal, tem um vídeo muito interessante, vale a pena ver. Eu também não entendi muito, porque ele é um pouco, de novo, biologia não é meu forte, pelo amor de Deus, eu não entendo tanto assim. Mas é uma palestra de uma professora em que ela tenta mostrar como funciona um tema que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é epigenética. Mas ao invés de... Ela mostra uma animação em 3D simplesmente espetacular, que deve ter consumido milhões de dólares para fazer, computadores, microscópios, que é o quê? É uma representação visual de como o seu código genético fica dentro da sua célula. Para mim foi uma revelação. A imagem não é necessariamente bonita, porque quando eu penso em DNA, eu penso naquela hélice dupla, naquela escada retorcida, né? Parece um macarrão engraçado. Pois bem, eu sempre imaginei que isso ficasse esticadão. Pois bem, não fica esticadão. Na verdade, isso fica enroladinho. Isso fica enroladinho em volta de umas bolotinhas. E essas bolotinhas têm uns cabelinhos. Você vê que a minha biologia é muito avançada. Pois bem, ela mostra a ilustração científica, que é sensacional, que é emocionante, inclusive, né? Pô, a gente consegue ver isso. Mas ela fala, olha, eu vou mostrar para vocês gastando 100 reais. O que, que ela faz? Ela pega um marshmallow, ela pega uns palitinhos, ela pega umas balas de goma e ela pega um outra jujuba qualquer, um doce engraçado, e ela vai mostrar como funciona a epigenética. Vale a pena assistir, mas eu vou contar mais ou menos aqui. Epigenética é o seguinte: você tem no seu DNA o seu código genético, mas nem todas as instruções que estão ali, elas vão ser usadas. Né? Nem sempre elas vão ser usadas. O código está ali, como se fosse uma biblioteca. O que acontece é que você tem, e aí ela tenta demonstrar ali, num determinado momento, o corpo está numa certa situação, ele manda um sinal, e esse sinal faz com que aquela máquina gozada ali, aquela confusão toda, ela escolha alguns genes do DNA e comece a fazer aquelas proteínas ali. É como se ela ligasse, vou começar a fazer essa receita de proteína aqui. E isso vem por um sinal do ambiente, né? O corpo que está sinalizando, olha, a casa caiu, eu preciso de, ok, pois não, né? Vamos lá, ela liga ou eventualmente ela desliga. Muito interessante. Mais interessante do que isso, que além de ligar e desligar, você consegue dar uma graduação. Eu quero produzir muito disso, eu quero produzir pouco disso. Então tem um liga e desliga aí no código genético. O teu código genético não está ativo o tempo todo, né? Essa atuação é chamada de epigenética, né? Ela está em cima do seu DNA e ela liga e desliga algumas coisas, e o que eu não sabia com muita clareza é que isso pode ser em graus diferentes, mais, menos. E aí o que é mais interessante é que quando a casa realmente caiu, tem uma maneira de simplesmente você ligar o troço no máximo, e o que é mais interessante ainda, em determinadas circunstâncias, vai lá uma jujubinha, vai lá uma instrução em que aquele trecho do teu DNA que tem instruções, ele é simplesmente compactado até ficar completamente inútil. Ele é realmente desativado. Então, olha que curioso, né? Você tem ali, além do seu DNA, um mecanismo para pegar um certo trecho e simplesmente botar no armário, cara, botar na gaveta, simplesmente tirar ele fora da parada. E aí isso é interessante porque abre, nossa, do ponto de vista de tratamento e de intervenções é muito legal, mas o que eu achei bacana foi justamente uma maneira muito lúdica, muito gráfica de demonstrar alguma coisa interessante. Falando em coisas que eu realmente, de novo, não tinha ideia, eu já comentei com vocês que a minha geografia é relativamente primária. Eu estava vendo aqui, uma civilização nas Ilhas Canárias. Eu falei, puta, onde é que é a Ilha Canária? Deve ser perto da Ilha Rouxinol, eu não tenho ideia. Na verdade, as Ilhas Canárias hoje pertencem à Espanha e são muito perto, são muito próximas da costa do Marrocos. O que acontece é que ali prosperou uma civilização misteriosa. Eles são chamados de guanches. Os guanches teriam... Bom, mas não é uma coisa de milhões de anos. Não, na verdade, aparentemente, a coisa é mais ou menos na época dos romanos, aquelas ilhas, um monte de gente, um povo, que ninguém sabe muito bem quem é, esse povo vai para essa ilha, mas vai com tudo, porco, galinha, etc. e tal, se mudam para essas ilhas, e eles habitam essas ilhas até o século XV, XIV, sei lá eu, tal. Eu sei que os espanhóis uma hora reconquistam essas ilhas e, obviamente, dão um fim nesses caras. Mas é muito interessante porque mostra ruínas, mostra cavernas, mostra pinturas, mostra inclusive múmias, mostra esqueletos e ninguém sabe muita coisa desses benditos guanches. Vale a pena dar uma olhada, eu fiquei, de novo, era uma coisa que eu não tinha a menor ideia, eu não podia imaginar que ali tão próximo, né, de todo mundo, na cara de todo mundo, tivesse uma civilização no meio. Cara, é um ambiente, parece que você está em outro planeta, porque é muito pedregoso, são muitas montanhas, é interessante. E os caras faziam umas cavernas com um buraco no lugar certo para que o sol batesse no dia certo do solstício. Tem ali uns conhecimentos astronômicos interessantes. Tem um artigo aqui que acho que provavelmente vai fazer muita gente sorrir, que encontraram, né, em templos israelitas muito antigos, muito, muito antigos, 2007, acharam num templo em Tel Aviv, então, Tel Arad, eu nem sei onde é que fica Tel Arad, em algum lugar, em Israel, um templo de 2.700 anos atrás, encontraram no altar vestígios de maconha. THC, tá bom? Maconha, THC, simples assim. Então, algo me diz que o ritual incluía ali algum tipo de THC. É muito curioso, e isso eu vou pesquisar, eu não vou conseguir dar um link, porque eu não me lembro onde eu vi isso uma vez, que arqueólogos aqui na América pré-colombiana ali no México, aquelas civilizações todas, alguns templos eles imaginam com coisas subterrâneas, com os monstros e tal, eles envolviam o uso de alucinógenos. Provavelmente as pessoas tomavam alucinógenos, entravam naquele trem fantasma ali, viam aquelas coisas, imagina, o cara já está doidão, e vê aquelas coisas pavorosas, nossa, né, faz de conta que ele viu Deus. Mas isso eu não sei se eu vou conseguir achar, mas o que eu achei interessante é essa história das sinagogas aí, acho que na época não eram sinagogas ainda, eram templos mesmo, né? O que mais que eu tenho aqui? Tem um artigo interessante que, na verdade, vale a pena. Eu, inclusive, passei para os meus sobrinhos, mas acho que vale para todo mundo aqui que está tendo que se reinventar. Eu, por exemplo, tenho que me reinventar até morrer. É a minha sina, né? Mas é um vídeo bonitinho da BBC, que é o valor de você não ter um plano para a sua vida, que é o contrário do que qualquer coach... Não leiam meus pensamentos a respeito de coaches, não leiam, tá? Por favor, não leiam. Que é o oposto do que eles falam, que ao invés de você ter um objetivo, cada vez que eu ouço essa palavra eu surto, mas ao invés de você ter um objetivo, e eles até fazem uma analogia com o processo de design thinking, né, que alguns tipos de problema não tem como você definir a priori, você simplesmente vai experimentando, e aí ele vai mostrando como que você pode fazer isso com a sua carreira, ao invés de jogar tudo para cima e falar, não, eu quando crescer eu quero ser astronauta, sei lá, quando crescer eu quero ser médico, não, eu sempre soube que eu ia ser um astro de cinema, que normalmente é mentira, as pessoas estão simplesmente fantasiando as decisões completamente aleatórias, o que vale a pena é essa coisa experimental. Então, é muito legal, eu recomendo muito assistir, mas eu quero acrescentar uma pitada pessoal, tá? E eu vou fazer uma live hoje a respeito disso, se alguém quiser acompanhar, que é a seguinte, não esqueçam onde você está. Não se esqueçam. Por quê? Uma coisa é você ter uma vida experimental vivendo na Suécia, na Inglaterra, seja lá o que for. Outra coisa é no Brasil. Porque aqui, se você não tiver uma certa estrutura depois de uma certa idade, a vida pode ficar muito difícil. Eu digo isso por conta, né, por experiência própria. Vai chegar uma hora em que simplesmente você... Como é que você faz com casa, plano de saúde, família? Não dá para você ser, né, assim, um experimental, brincando a vida inteira numa sociedade, num país onde, puxa, você é praticamente obrigado a ter uma reserva, porque se você não tiver uma reserva, você cai num tobogã aí que não é muito legal. Então, é bacana, mas não se esqueçam, vocês não estão na Noruega, vocês não estão na Finlândia, não tem renda básica universal, não tem nada. Você realmente vai ficar muito exposto. Mais alguma coisa interessante que vale a pena comentar com vocês? Isso eu já comentei. A extinção dos dinossauros, deixa para lá, acho que eu vou deixar para amanhã. Tem uma questão aqui, duas questões interessantes. Aí eu encerro. A primeira delas é ouro. O que tem de errado com ouro? Pois bem, eu não sabia, mas uma boa parcela do ouro produzido no mundo inteiro é produzido por minas pequenininhas, meio caseiras e normalmente ilegais. Você tem uma mineração ilegal ou em condições meio precárias aí, que é bastante preocupante, mas não é tudo, é uma porção, sabe? 15% do ouro mundial é feito de uma maneira, minerado de uma maneira irregular, certo? Só que o problema é o seguinte, para minerar ouro você usa mercúrio, né? Aliás, você usa mercúrio desde a corrida do ouro nos Estados Unidos. E eu nunca entendi muito bem como é que você usa o mercúrio. Acontece o seguinte, ouro não combina com nada, certo? Ouro, em princípio, é um metal nobre. Mas se você jogar mercúrio no ouro, os dois se misturam, vira uma coisa chamada amálgama. Amálgama, os dois se misturam. Então, o que os caras desde sempre fazem? Eles reviram lá o leito do rio, né, pegam aquela terra toda, ao invés de ficar procurando caquinha, o que eles fazem? Eles jogam mercúrio. O mercúrio vai dissolver o ouro e isso vai tudo para o fundo. Aí eles jogam fora o resto, pega esse amálgama do fundo, e aí você tem que separar o mercúrio do ouro. Como você separa o mercúrio do ouro, e aí foi o choque para mim, realmente eu não sabia, você queima, você usa calor para que o mercúrio evapore. evapore. Mercúrio já é uma coisa pavorosamente tóxica. Você tem um histórico do século passado aí de contaminação por mercúrio no Japão que é medonho. As pessoas ficam deformadas, elas ficam loucas. Mercúrio é punk. Ele tem um efeito no sistema nervoso que é letal. Ok. Então os caras esquentam aquele troço, o mercúrio evapora. E aí o que acontece? Essas pequenas minas de ouro, na verdade, se você for ver a poluição por mercúrio no mundo, elas são 5 vezes piores do que a produção de cimento. Elas são mais. Essas pequenas minas contaminam com mercúrio muito mais do que algumas atividades globais colossais. E normalmente fazem isso em lugares pobres. Então eles citam, por exemplo, a Amazônia, onde você tem aquelas minerações contaminando tudo com mercúrio. Para cada quilo de ouro gerado, você usa 6 quilos de mercúrio, dos quais pelo menos metade vira poluição. Então eles contam que a corrida do ouro nos Estados Unidos, em questão de décadas, no final do século XIX, gerou milhões de toneladas de mercúrio no ambiente. Toda aquela região de Sierra Nevada até hoje está contaminada. Eu não podia imaginar que essas minas que o Bolsonaro fica fechando os olhos, né, que os caras estão fazendo na Amazônia, cara, tem um efeito completamente nefasto. Ok. Segunda questão interessantíssima, vai uma canja. Enquanto o vizinho arrasta coisas aqui em cima. A ONU está lançando uma ferramenta de simulação por computador para que agentes públicos, né, para que o poder público tome decisões com base em simulações por computador. Muito interessante, eu vou dar o link, eu olhei meio por cima, dei uma olhada. A ferramenta é uma ferramenta de simulação, acho que alguns países na América Latina já estão usando. É lógico, o resultado da simulação depende dos dados que você coloca. Mas, de qualquer maneira, pode ajudar a governantes a terem uma ideia dos impactos que algumas decisões podem ter, pressupondo que sejam governantes e não simplesmente um completo ogro que, misteriosamente, por um processo completamente aleatório, está sentado onde não deveria, mas não vem ao caso. E agora, só para encerrar, uma coisa que eu achei muito legal, que é a seguinte: a cada ano que passa, você perde para todo sempre galáxias, estrelas e planetas. Todo ano você perde, elas se vão, elas simplesmente se vão. Como que elas se vão? A questão é a seguinte, isso é muito interessante. O universo surgiu, pelo que a gente calculou até agora, 13,8 bilhões de anos atrás. Ok, surgiu e continuou se expandindo. Se expandindo. E o que a gente descobriu de algum tempo para cá é que essa expansão, inclusive, está se acelerando por razões que a gente não entende bem. Ou seja, quanto mais longe, está acelerando cada vez mais rápido. O que acontece, né? A partir de um certo ponto, as galáxias e estrelas que estão lá longe, elas estão tão longe e elas estão indo tão rápido que a luz que elas emitem jamais vai chegar na Terra, jamais. E não é porque não vai dar tempo, é porque simplesmente, como o espaço está se expandindo, o espaço pode se expandir mais rápido. Isso é uma coisa meio contraditória. Tá? Toda a física do Einstein pressupõe que nada tem uma velocidade maior que a luz no espaço. Certo? Você tem um espaço, nada vai mais rápido que a luz. Ponto. O que acontece é que o espaço pode se expandir. No que o espaço pode se expandir, essa lei não funciona mais. O espaço pode se expandir numa velocidade maior que a da luz. Então, se a galáxia lá no fim do mundo estiver indo mais rápido, o espaço estiver indo mais rápido que a luz, nunca a luz que ela transmitir vai chegar aqui. Portanto, elas deixam de ser observáveis. Você nunca vai conseguir ver. Então, todo ano, a cada minuto da sua vida, galáxias inteiras estão desaparecendo. É bastante possível que, se isso continuar, vai chegar um momento em que a gente vai olhar para o céu, não tem mais nada, porque foi todo mundo embora. Está todo mundo tão longe que a luz não vai chegar mais aqui. Aliás, tem uma questão interessante. O universo é finito ou infinito? Quando Newton fez as leis da gravitação, que ele falou, os corpos se atraem e tal, aí falou, peraí, instante só, se tudo se atrai, o universo devia virar uma bolota só, junta tudo e a casa caiu. Ele falou, bom, se isso não aconteceu, é porque o universo deve ser infinito, por isso que ele não junta tudo de novo. Então, Newton dizia que o universo era infinito. Legal, legal. No século XIX, surge um cara chamado Auster e fala, lamento informar, Newton, você já olhou para o céu? Então, olhe para o céu. Ele não falou diretamente, porque o Newton já tinha morrido fazia 200 anos. Mas, se você olhar para o céu, diz que cor é o céu? Preto. Preto com os pontinhos, né? Tem os pontinhos, que são estrelas. Se ele fosse realmente infinito, qualquer lugarzinho que você olhasse ia ter uma estrela, não importa a distância. Ia ter uma estrela, não ia... Qualquer lugar, você não conseguia olhar para lugar nenhum que não tivesse alguma estrela mandando luz se ele fosse infinito. Ou seja, se o universo fosse infinito, não ia ter nenhum lugar escuro no céu, porque em todo lugar no céu ia ter uma estrela. Mesmo que ela estivesse longe. Ou seja, se o universo fosse infinito, o céu era branco. Como o céu não é branco? Como o céu é preto? Então, algo me diz que o universo não é infinito. Olha só que curioso, você poderia ter tido essa conclusão, eu poderia ter tido essa conclusão, nossos bisavós poderiam ter tido essa conclusão, se eles olhassem para cima com um pouco mais de curiosidade. Raríssimos. Espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de todos vocês, inclusive a complacência, a tolerância com as minhas bobagens. Lembrem-se, o radinho não tem pernas, né? Ele só vai andar por aí se você ajudar, se você compartilhar com quem você gosta, se você recomendar, se você retweetar, repostar, etc. e tal. E o radinho você pode acompanhar tanto pelo Spotify, quanto pelo próprio radinhodepilha.com, que é onde estão todos os links, como também pelo WhatsApp, é só me procurar, pelo Telegram também é fácil, mas acho que o grande ponto ali central é o radinhodepilha.com. Não se esqueçam que tem lá um site com todos os links e com tudo, e muito obrigado aos raríssimos. Um raríssimo me mandou agora, ele participou daquele hackathon da NASA, 15 mil pessoas participaram, 2 mil projetos surgiram, fiquei super feliz. Eu vou ver se eu consigo mais informações para compartilhar com vocês. Um grande abraço e até amanhã.